dia aos colegas do curso que trata das educações pessoais no quesito das afetividades. O tema da nossa aula de hoje, um dia bastante frio na capital gaúcha, temos aqui 3 graus, trata de quem é você para mim e quem sou eu para você, no âmbito das afetividades, das educações pessoais. Numa das aulas, num dos cursos que temos em andamento, nós trabalhamos uma obra de um psiquiatra que dedicou mais de 30 anos do trabalho dele a estas questões. E o que eu vou ler agora para vocês é um prefácio ao nosso trabalho de hoje. Ele mostra alguns dos dilemas, alguns dos problemas essenciais em torno disso, visto inicialmente pelo critério da psiquiatria, mas em seguida vamos direcioná-lo para a filosofia e para a filosofia clínica. Dr. Gicovati, ele construiu essa obra sobre os vínculos afetivos hoje. E nesta obra, no capítulo 4, ele escreveu alguns, eu assinalei alguns elementos para considerarmos como prefácio aqui. Ele escreveu: eu diria que o ingrediente essencial para o bom funcionamento de qualquer relacionamento é o respeito. Vejam por onde ele começou os elementos de abordagem dele. E como vocês viram na aula de prefácio, aqui quando nós tratamos de respeito, há que se enraizar, geralmente, para podermos saber do que se trata. Algumas pessoas acham que respeito é elas, devem ser respeitadas segundo as vontades delas. Mas já com o outro é diferente, são medidas, pesos e métricas diferentes, o que acarreta uma série de problemas aqui quanto à questão do respeito. O Dr. Gicovati continua no texto dele dizendo: a maioria aprendeu a agir de forma rude e deselegante em casa, onde a prática corriqueira é a de que com os parentes se pode agir com total liberdade, naturalidade e, por que não, grosseria. Um dos principais problemas a ser enfrentado pelos que decidem conviver com mais intimidade é exatamente este: o que fazer com as diferenças de todo tipo, sobretudo quando elas dizem respeito a atividades concretas que, em princípio, deveriam ser feitas em conjunto? O que fazer quando um quer passar o fim de semana na praia e o outro prefere não viajar? Que grau de concessões cabe fazer por amor? Então, ele aprofunda e ilustra em vários movimentos isso que ele escreveu nesta obra. Fala da etapa do namoro, o quanto ela é importante, né, nessas aprendizagens. E então, várias páginas à frente, ele escreve: a verdade é que a grande maioria das conversas é pouco construtiva e tende a terminar em brigas. Isso porque as pessoas lidam muito mal com diferenças de opinião e acham que quem não pensa como elas está profundamente enganado. Ainda mais nos relacionamentos afetivos, em que parece que a divergência do ponto de vista é sentida como uma ofensa pessoal. Por favor, considerem aqui, a partir das palavras do Dr. Gicovati, como é isso nas nossas vidas. Para aqueles que têm consultório, atendem muitas pessoas, considerem também no âmbito do consultório. Observem-se o que ele coloca de um modo muito amplo, é encontrado na experiência que cada um de nós tem na vida. É mais ou menos isso? Uma parte significativa de pessoas parece que é educada, polida nos encontros sociais, nos seus trabalhos, nos seus empregos, mas no que concerne às relações pessoais com filhos, com maridos e esposas, usa palavras de baixo calão, usa maneiras educacionais grosseiras, sabe, desde de hábitos de higiene até desleixos e negligências. Será que é assim? Será que estamos lidando com uma questão, acima de tudo, no âmbito pessoal, de educação pessoal? Seria isso? Ou seria algo cultural, de época? Todos esses elementos já fazem parte da nossa caminhada aqui nesse curso que estamos tratando. Algumas páginas depois, o Dr. Jicovati escreve: "Não deixa de ser curioso registrar que muitas pessoas se encantam sentimentalmente por criaturas simpáticas e extrovertidas, mas depois de certo tempo de convívio, passam a achar que a excessiva disponibilidade do amado para outras pessoas é incômoda e tentam modificá-lo. Ele acha que essa tentativa de modificar o outro é já parte de uma base que tende a um dado infrutífero." Observem o que ele escreve sobre isso. "Não terão sucesso." Quanto a modificar outra pessoa, ele quer dizer, não terão sucesso por dois motivos. Ninguém abandonaria uma conduta que foi fator de encantamento do parceiro, e mais importante ainda, ninguém se modifica em função de pedidos ou ordens de terceiros. Por favor, considerem que esse colega está falando da área médica e dentro da área médica da psiquiatria, que é a área dele. Alguns de vocês têm já fluência grande em filosofia clínica e podem estranhar um discurso universalista, generalista, no qual todos, ninguém, né? Em filosofia clínica é bastante, essas coisas são diferentes. Nós cuidamos de cada pessoa, do modo como cada pessoa é. Então, não se trata de uma área ser correta e a outra incorreta, mas que são diferentes, né? Apenas isso, e é importante assinalar essas diferenças durante a nossa caminhada. O Dr. Jicovati prossegue: "Querer mudar o parceiro sentimental é algo um tanto tolo e pretensioso. Quem tentar fazê-lo não terá sucesso e ainda provocará irritação e revolta por parte daquele que só vai modificar seus comportamentos se assim lhe parecer necessário, útil e possível." Bem, nós temos algumas questões. Por exemplo, se uma pessoa está se relacionando com outra que ela descobre no meio da caminhada que tem muito pouco a ver com ela. Ela no início se encantou porque era uma pessoa educada, solícita, afetuosa, respeitosa, gostava muito de conversar, estavam crescendo juntos, mas depois de um início promissor, as coisas tomaram outro rumo, muito por responsabilidade desta pessoa, mas muito por conta das descobertas que foram acontecendo na caminhada. Ela foi se dando conta que o outro era um tanto diferente daquilo com o qual se apresentou no início. Aquele cartão de visitas, na verdade, não dizia o que a pessoa realmente era. O que fazer? Desmanchar a relação e seguir para outros caminhos? Se tomarmos como métrica o que o Dr. Jicovati diz, querer mudar o outro é pretensioso, é algo que não nos compete. Onde estaria aqui o elemento? Observem que para cada interseção, com cada pessoa, disposições diferentes ocorrem. Algumas pessoas não apenas precisam, pedem por mudança, como ainda pedem ajuda de quem está com elas para essas mudanças. Outras não. Outras fecharam numa garrafa térmica e acham que aquilo que elas consideram é de fato o que é e nada vai alterar esses elementos. Em alguns casos, essas disposições serão impeditivas, não haverá uma continuação. Em alguns casos, isso é uma parte morta do discurso. Quer dizer, outras coisas que são consideradas urgentes, prementes, tomam o lugar disso. E muitos não se importam, okay? Muitos realmente não se importam com isso. À medida que formos caminhando aqui, veremos algumas peculiaridades em torno de fatores como estes. Bem, e ainda fechando agora essa parte com ainda o Dr. Djikovati, ele coloca muitas e muitas páginas depois o que segue. Infelizmente, a postura cuidadosa do casal ao lidar com diferenças de temperamento e pontos de vista, com os problemas gerados pela relação e com os dilemas da vida, isso não é o mais comum. A regra é que tudo se transforme em conflito, em brigas e tentativas explícitas de controle e de dominação. Pessoas imaturas parecem confundir o caráter simbólico da dependência amorosa com os aspectos práticos próprios da dependência da infância, na qual a dependência emocional está aliada à prática. Os que não evoluíram veem o amor adulto como uma repetição do amor infantil. Outra característica dos casais que surpreende é a tendência de alguns parceiros de se acharem no direito de dar um pito no outro, esticar o dedo indicador e acusá-lo, exigir algo dele, criticá-lo de forma rigorosa e quase sempre destrutiva. Alguns dos senhores atendem casais. O que vocês têm visto em atendimento a casais? Não é algo difícil de associar as palavras do que o Djikovati nos propõe aqui. Muitos mesmos reproduzem isso que esse médico coloca nas observações dele. O rapaz vem, critica a moça todo o tempo, parece que ela é errada em tudo e ele é o certo, ou vice-versa. Não é o que temos visto em nossos consultórios? O que ocorre que isso tenha acontecido dessa forma? O que ocorre que os meus defeitos são tão perdoados, mas os do outro são tão acentuados, nessa gangorra tão desequilibrada, nessa balança desajustada? As mesmas coisas feitas por cada um dos lados têm pesos tão diferentes. O que houve que eu tenho que ser o privilegiado da relação em tantos casos? Por que o outro tem que me servir? Por que o outro tem que me atender? Em seguida, quando mergulharmos em filosofia clínica, esse é o tema. Quem é você para mim? Quem sou eu para você? Quem é o outro para nós? Quem é esse outro que está conosco? Já veremos, agora com o final dessa ilustração do Djikovati. Ele então coloca: quando um casal não consegue discutir suas divergências, briga. Cada um tenta impor pela força seu ponto de vista. O tipo mais exigente e autoritário é o que se irrita com facilidade quando contrariado. As brigas começam por alguma divergência e quase sempre banal, mas evoluem de forma peculiar, pois os irritadiços parecem ter uma memória enorme para tudo de ruim que já lhes fizeram e evocam essas vivências quando acham conveniente. Bem, em filosofia clínica, com base nos estudos categoriais, com base nos estudos de nossas épocas e de cada pessoa, existe aqui um fator que costuma muito aparecer na manutenção destas brigas, dessas exigências, dessa irritação, dessa tentativa de colocar o ponto de vista. Observem se isso é assim para vocês e para quem com quem vocês convivem. Uma das grandes toxicidades da nossa época, em casos assim, mas que em outros casos costuma ser uma bênção, é o tópico 10 da estrutura de pensamento, o raciocínio. Muitas pessoas, quando estão nisso que ele está dizendo, vamos supor, discute por divergência, quer impor o ponto de vista, se irrita que o outro não entende, que contraria, que faz diferente. Muitas destas pessoas usam dois pontos básicos. Primeiro, justificativa. Sabe, diz: ah, você não entende, você não está se esforçando, porque eu fiz aquilo para você e você não fez isso por mim, etc. e tal. Em seguida, com a justificativa, o raciocínio. As causas, os porquês, os motivos, sabe? E fica remoendo e remoendo e remoendo. Pode ser este um dos caracteres muito importantes na alimentação sem fim dessa armadilha em muitas pessoas. Considerando, claro, que cada pessoa é única, cada caso será um caso indistinto, infinitamente diferente de qualquer outro caso. Com isso, terminamos esta ilustração inicial a partir da obra Para Ser Feliz no Amor, os vínculos afetivos hoje do psiquiatra Flávio Chicovati, um homem que estudou por várias décadas este assunto que estamos tratando aqui hoje, este fenômeno. Bem, agora vamos aprofundar via filosofia clínica. Okay? Primeiro vamos ver o outro. Bem, este outro que está conosco, ok? Esta outra pessoa, muitas vezes ela idealizou alguém para a vida dela. Muitas vezes ela sonhou alguém para a vida dela. E colocou caracteres nessa pessoa, neste alguém, neste algo que chega. Alguns colocaram, por exemplo, nesta demanda existencial, que nem sempre ela é por nomenclatura, como eu estou tratando assim. Nem sempre a pessoa tem os nomes. Ah, gostaria de alguém muito carinhoso, muito afetuoso, alguém que soubesse conversar, compreender, perdoar, que fosse sincero, que fosse romântico. Claro, se algo assim tão perfeito existisse, né? Mas algumas pessoas, elas não formatam assim com essas palavras todas, elas intuem, elas misturam às vezes uma palavra com um sentimento, com uma sensação, elas constroem esses elementos na vida delas. Quando elas constroem este modelo, e cuidem, porque algumas pessoas acham que construíram um modelo sensato, elas acham que elas construíram um modelo que é factível, que é verossímil, que é concreto para uma época como a nossa. O que acarreta inúmeros problemas, porque algumas pessoas constroem modelos que não funcionam. É como você construir um barco e deixar no fundo do barco várias partes abertas, por onde passa muita água. O barco vai afundar. Ou construir uma torre mais inclinada que a famosa torre lá da Toscana italiana, que só a construção já derruba a torre. Alguns não sabem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas idealizam que gostariam de uma pessoa muito sincera, verdadeira na vida delas. Ok. Quando então se aproxima essa pessoa sincera e verdadeira na vida delas, essa pessoa sincera e verdadeira não gosta das mentiras, do faz de conta, das meias-verdades e outras coisas que essa pessoa tem. Esta pessoa que idealizou esta outra não sabia que a própria aproximação desta outra já quebraria toda a relação e ela ficaria irritada e ficaria hostil. Olha, mas não é ela que queria uma pessoa sincera, verdadeira? Outras pessoas colocam, ah, gostaria de uma pessoa afetuosa, de uma pessoa bondosa. Só que quando essa pessoa afetuosa e bondosa se aproxima, e é afetuosa e bondosa com outras pessoas, para além dessa, ela fica com ciúme, fica cheia de mágoas, fica querendo reprimir. Ora, mas não foi ela que queria uma pessoa afetuosa e bondosa? Aí ela vai dizer, não, mas só com ela. Bom, vamos considerar então que seja só com ela afetuosa e bondosa. Ok. Ainda assim, isso não vai inviabilizar, por exemplo, ciúme quando outra pessoa se aproximar. Isso não vai inviabilizar o fato de não saber responder a esse carinho, a essa afetividade e muitas outras coisas. Ou seja, este que projeta alguém, que coloca alguém, de fato, tem como conviver com este que ele procurou, com este que ele projetou. Algumas pessoas simplesmente colocam aquilo que precisam, que acham que precisam. Ah, eu quero uma outra pessoa assim, eu quero uma outra pessoa assada. Então, estamos vendo primeiro este outro, não é? Quer dizer, quem somos nós na vida deste outro? Este outro que nos aguarda em algum lugar, que nos idealizou e que quando aparecemos essa pessoa disse é você, ou é bem próximo do que é você para minha vida. Esse que me diz isso, ele está preparado para me receber no mundo dele? Às vezes dizia, ah, eu quero uma pessoa assim, eu quero uma pessoa. Como temos aqui no nosso curso, gostaria de namorar alguém que tivesse formação em psiquiatria, em psicologia, em filosofia clínica, em direito, em pedagogia. Ok. Quando nós nos aproximamos e começamos a interagir, essa pessoa pode olhar para nós e dizer, mas como você é chato. Será que todo pessoal do direito, da pedagogia, da filosofia, assim como você? Não era isso que eu imaginava. E aí, aquele que nos convidou a ir ao mundo dele agora nos diz: é, mas não era o que eu convidei, mas eu achava que, não é, que você era diferente, não é bem você. Corremos o risco disso. Esse outro que nos aguarda em algum lugar, ele tem suas coisas, ele construiu modelos lá dentro dele e um desses modelos corresponde mais ou menos ao que somos. Tanto é que estamos sendo recebidos lá no mundo dessa pessoa. Ou seja, às vezes, esse que construiu alguém muito semelhante como nós para receber lá no mundo dele, esta pessoa que está lá nos aguardando, dizendo, ah, estou aguardando você, era você que imaginava mesmo e tal, não sabe o que está fazendo. Quando nós finalmente surgimos, tudo que acontece é um monte de brigas, encrencas, essa pessoa não quer realmente a gente por perto. E não sabia disso. Bem, mas se nós olharmos a história, se essa pessoa que nos aguarda, se alguém se aproximasse dela e dissesse, escuta, pela sua história, não é por aí. Você tinha que ter uma pessoa diferente, uma pessoa que não é assim como você está imaginando. Não sei se essa pessoa lá do outro lado, que está idealizando alguém como cada um de nós, faria, teria tempo, consideração, paciência para ver algo assim. Talvez não tivesse. Não. Talvez não tivesse. Existem outros problemas além desses, que é o ponto de inserção, ou seja, onde nós vamos entrar lá na vida desta pessoa. Às vezes nós somos sim o modelo que ela esperou a vida inteira dela, que ela construiu e que não há tantos paradoxos e contradições, e que nós podemos sim nos aproximar, e no entanto, às vezes no ponto de inserção, ou seja, onde vamos entrar na história de vida dessa pessoa. Às vezes nós teríamos que ter aparecido na vida dela há 5 anos, há 10 anos. Daria certo, daria melhor. Agora não. Ela não atualizou, ela continua com a cabeça dela para um modelo que não existe mais, que seria bom lá quando ela tinha 25, 20 anos, mas que a partir dos 35, e lembrando, este é um curso para quem tem mais de 35 anos. Eu sei que alguns de vocês não têm, mas isso é uma metáfora, como vocês sabem. Mas agora, com mais de 35 anos, essa pessoa nos diz, ela não sabe, ou ela não se deu conta que o convite já caducou e que quando chegamos, apenas na interseção, na convivência, ela se dará conta que não dá mais. Pontos de inserção. Ok? Aqui eu vou fazer uma primeira parada para que os senhores coloquem considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, antes de prosseguirmos a nossa aula de hoje, na qual estamos tratando quem é você para mim, quem sou eu para você. Vamos aprofundar essa reflexão que a colega colocou e que é parte, sim, dos nossos trabalhos. E que tem muito a ver com o que o colega colocou antes dela, né? Essa questão. Então, não podemos acusar o outro, condenar uma questão do outro, julgar o outro. Há espaço no relacionamento, sim, para julgar, para condenar, para se afastar, para brigar, para discutir. Só que não, nós estamos tratando disso aqui como um elemento nocivo, por ser apenas sintomático, por não resolver qualquer coisa, a não ser protelar, prorrogar e perpetuar brigas sem fim. A pessoa termina um relacionamento, começa outro, e essas mazelas atrapalham a própria existência de toda a ordem. A pessoa não se desenvolve conforme as bases dela. Mas no momento avançado, pessoas que compreenderam certas lições como estas, não tem nada demais em discutir, em divergir seriamente e às vezes, inclusive, colocar fim à relação por conta de certas divergências. Isso é parte, né? Quanto ao que a colega colocou agora, que ela disse que, por exemplo, eventualmente você pode gostar de alguém, mas você está gostando de um disfarce, de uma máscara, um embuste que a pessoa colocou como de sedução, como uma brincadeira. Que não diz respeito à vida ou algo assim, e com o tempo, com a convivência, essa pessoa muda. Mas aí, se nós gostamos da máscara dessa pessoa, como fica agora? Considerem, sobretudo, quando há aquelas. Por favor, uma colega está aguardando para ser chamada, se alguém souber como chamá-la para a nossa aula. Ela acaba de cair, você chame, por favor. Sobretudo quando há outras amarrações, porque às vezes, por exemplo, essa pessoa com quem estamos, ou casamos, ou temos um relacionamento profundo, ela tirou a fantasia existencial que nos fez amá-la e agora ela de fato caminha para outros lugares. Talvez não tenhamos muito mais a ver com ela, mas e agora se temos muito a ver com os filhos? Se temos muito a ver com a família, e se esse amor e essa profundidade de amarração que temos com os filhos e com a família for tão importante que não podemos deixar simplesmente colocar a perder a relação com esta pessoa, porque ela é parte disso que eu chamo de família, ela é parte disso que eu chamo de filhos. Há muitos deslocamentos aqui, nem sempre esses fatores funcionam em linha reta. Por vezes não será tão relevante que eu tenha uma relação profunda de amor com marido ou esposa, ou namorado e namorada, porque outras coisas no âmbito dos relacionamentos afetivos suprem isso que falta aqui. De tal maneira que, tendo uma relação morna, razoável, muitas vezes é suficiente, e dependendo do amor que existe em família, e de outras coisas com os amigos, com a vida social muito forte, às vezes isso sequer importa. A pessoa até acredita que esse fator continua profundo e forte. Então, um exame minucioso destes elementos é producente, pode ser bastante importante, né? Bem, há uma obra chamada Escolhas e Relações Amorosas, de Terry Stockband, uma obra que tem alguns questionamentos relevantes sobre isso que estamos tratando, mas esses questionamentos vêm lá do enfoque da psicanálise. Portanto, algumas coisas que eu vou ler agora causarão estranhezas, mas elas surgem como ilustração, como um elemento de alteridade no diálogo da filosofia clínica. Com estes elementos da psicanálise, de alguém que trabalhou profundamente com terapia e durante muito tempo e aprofundou seus estudos nesta área, como fizemos há pouco com o pessoal da psiquiatria também. Vou ler aqui uma primeira parte para vocês, no capítulo 2. Essa terapeuta coloca assim: o filósofo Aristófanes discursou no banquete de Platão sobre o mito de um ser inteiro. Este mito concebe que outrora cada homem tinha dois rostos, sobre um pescoço, quatro orelhas, mãos, pernas e dois sexos. Dotados de extrema força, eram presunçosos a ponto de despertar a ira dos deuses. Por sugestão de Zeus, eles decidiram tornar os homens mais fracos, cortando-os em dois. Desta forma, desde que a nossa natureza se mutilou em duas, cada metade passou a ansiar pela outra, que lhe foi partida, para unir-se, enlaçando-se novamente, confundindo-se, e de dois voltarem a ser um só. O desejo do ser humano, portanto, procura restaurar o todo de nossa primitiva natureza. Esse discurso sobre o mito de um ser inteiro, que depois se fraciona em dois, então cada parte fica procurando a outra para se tornar inteira de novo, no discurso de Aristófanes, é uma das maneiras pelas quais algumas pessoas enxergam os relacionamentos humanos. Como é que nós sabemos disso? Na historicidade da pessoa, ela coloca de várias maneiras. Alguns colocam de modo direto, que se sentem inteiras quando estão com outra pessoa, ou que buscam alguém para que possam se sentir inteiras e definem o que é isso. Para algumas, as interseções, as relações de afetividade, elas pressupõem, elas pedem por essa inteireza. Sem isso, a pessoa não considerará que está tendo uma vivência assim. Outras pessoas, no entanto, elas procuram complementação. Completamente diferente do que Aristófanes nos coloca, alguns já possuem os elementos básicos que atendem à existência delas e dizem que gostariam de alguém que agora ajudasse a elas a conhecer os mares, nas escunas, nas ilhas, nas aldeias, que complementassem aquilo que elas agora já têm, um prolongamento. Outras procuram por contrastes, a pessoas que se apaixonam e que buscam relacionamentos com quem é muito diferente delas. Vocês podem observar isso em amigos, casais que às vezes você senta e conversa e ele tem muito pouco a ver com o outro. De tal modo que a gente às vezes se pergunta o que fazem juntos, tão diferentes. E pois exatamente, porque para alguns é essa diferença que é buscada. Eles precisam, eles gostam, eles são pessoas profundamente dialéticas que conversam nas suas alteridades. Não querem aquela coisa do espelho, da concordância, enquanto outras padecem incrivelmente se existir esse contraste, essas diferenças. Eles precisam dos elementos de igualdade. Agora, é óbvio que isso que eu estou falando, dessas maneiras yin yang, sim e não, certo e errado, não são apenas assim. Não é a complexidade humana muitas vezes faz com que nós estejamos diante de um ser que é complexo, que nós não sabemos se estamos tratando de diferenças, de igualdades, mas que nos sentimos atraídos. Não é? Nos sentimos aproximados dessas criaturas. E muitas vezes não temos palavras para designar o que está acontecendo. Não é? Há coisas muito fortes, muito profundas na alma humana. Em outra parte desta obra, nós temos o seguinte. Mesmo diante das evidências da falta, alguns criam a ilusão de serem plenos e absolutamente autossuficientes. Negam que precisam de amor e de relações para se desenvolver. Uma pessoa, para amar verdadeiramente, necessita reconhecer a sua incompletude e a importância do outro em sua vida. Quem acredita ser onipotente não sabe amar, e do amor não conhece nem as angústias, nem as alegrias. A negação da incompletude deixa a pessoa alheia aos seus próprios sentimentos. carências e também as dos outros. Segue-se a lógica. Se não há falta, não há o que desejar. E se não há desejo, o outro pode ser ignorado, assim como a ligação com ele dispensada. Bem, aqui nesse texto de Stockband, nós nos afastamos muito em relação ao que a filosofia clínica trata, né? Na filosofia clínica isso não existe, eu não tenho como fundamentos para alicerçar isso que a gente acaba de ouvir. Lembre, não se trata de dizer que um é o correto e o outro é errado, de modo algum, são diferentes. Em filosofia clínica, pessoas onipotentes, que não sabem amar, por exemplo, que não reconhecem suas angústias, que negam suas incompletudes, podem sim amar. Podem amar de várias maneiras. Podem amar por essa onipotência, podem amar por posse, por tornando o outro propriedade. São formas de amor, pode sim. Não é? E mesmo que elas, se elas não têm o que desejar, por já considerarem que tem tudo, o desejo não é simplesmente um elemento volitivo, controlado. O fato de você se sentir completo não quer dizer que você não vai ter certos desejos e outras coisas que podem ser oriundos de muitas áreas da IP. A questão é, vamos saber estabelecer os conectivos a partir daí? No entanto, aqui estamos vendo escolas diferentes, né? Apenas como ilustração, como conversação. É nessa parte seguinte... Vai haver uma reaproximação de alguns fatores. Vejam, quem não suporta conviver com falhas reage duramente indo embora. A intolerância à condição humana pode deixar uma pessoa solitária ou borboleteando até uma próxima paixão. A intolerância, ela diz. E finalizando esta parte... Ela coloca. Então, estávamos vendo agora elementos de proximidade nesse retorno. Ela coloca assim, ó, se por um lado a consciência da falta, da inexistência de uma alma gêmea mobiliza decepções e angústias, por outro lado, esta descoberta vem acompanhada de uma sensação de alívio. Descobre-se que não é preciso ser perfeito e nem encontrar um par ideal para amar, para ser amado. Ao aceitar as próprias falhas como inerentes à condição humana, percebe-se melhor o parceiro, que fica liberado de projeções e de expectativas endeusadas do ser amado. Esse discurso, levado para a filosofia clínica, encontra alguns segmentos curiosos. Por exemplo, algumas pessoas que abrirem mão dessa questão de não existir alma gêmea, para elas isso acarreta às vezes a perda do próprio interesse de amar, de estar com outras pessoas. Elas se afastarão das relações afetivas. Algumas pessoas precisam desse elemento como um vice-conceito, quer dizer, como um elemento simbólico de constituição de existência. Elas não têm como abrir mão disso, alguns não. Para outros, sim, é isso que a colega de outra área coloca, é importante, sim, como um fator de diferenciação, de crescimento. Não é? Vejam como é importante, como é essencial que ao mergulhar na alma humana se possa fazer esses movimentos de estudos, de acompanhamento. Quanto mais a gente compreende essas questões, provavelmente melhor teremos como interagir com isso, melhor teremos como trabalhar essas questões existenciais quando elas surgem conosco, quando elas surgem nas nossas vidas, né? A partir do que vivemos. Agora vamos dar uma olhada em quem nós somos, em quem é o outro para nós. Alguns têm muita dificuldade quando eu falo dos outros e ir lá no mundo do outro, mas encontram grandes facilidades nisso que vem agora. É natural, cada um de nós tem suas estruturações internas. Então vamos ver esta parte. Não é quem é o outro para nós. Na nossa vida, nós construímos ao longo da nossa existência modelos do que queremos, de pessoas que são interessantes para nós, pessoas que têm a ver conosco, que queremos partilhar os nossos caminhos, ter perto de nós. Agora, esse que eu coloco, esse outro que eu me preparo para receber no meu mundo, o que sei eu dessa preparação? Se você vai fazer uma recepção na sua casa, vai convidar alguém para jantar com você, como é que você prepara a sua casa? Você é uma pessoa que prepara a sua casa achando que é bom, sem que consultar o outro? Ou você já sabe mais ou menos o que o outro gosta e você coloca uma vela acesa sobre a mesa, deixa um vinho no ponto, sabe o tipo de comida que os dois vão apreciar, sabe se vai colocar depois um filme para ver, uma música para poderem curtir na sacada, olhando as estrelas, ou outro programa. Como é que você prepara para receber este outro que vai chegar? Ou não há uma preparação? Você vai seguindo a vida e deixa que as coisas aconteçam. Ou você, ao preparar, faz as coisas de uma tal forma que destoa de todo o resto da sua vida. Como é esta sua preparação para este outro que vai chegar? Isso, para muitas pessoas, por ser um elemento que elas desconsideram completamente, não é? Não, acabam, às vezes, tomando caminhos que não dizem respeito a elas. Quem é esse outro que vai chegar para você? É alguém que vai chegar, como acabamos de ver no texto, para complementar, para ser inteiro com você? Olhem, na clínica, literalmente, muitas e muitas vezes nós ouvimos: doutor, ela me dá paz. Vejam, a paz não vem dele, a paz não é ele que constrói, a paz ela dá. Outras vezes é o contrário: doutor, ela não me dá paz. Nos chavões hoje de terapia, é usual se dizer: não, o outro não tem que te dar nada, é você que tem que dar tudo, é você que tem que fazer tudo. Bem, em muitos casos, sim. Há muitos elementos que a gente constrói, claro que sim, mas há muitos elementos que não. Às vezes, sim, a minha paz vem lá do outro, da outra pessoa. Outras coisas vêm de mim, a minha autoestima, as minhas buscas, mas às vezes paz vem lá da outra pessoa. Às vezes, nos chavões de terapia, se eu digo que sou uma pessoa afetuosa, tal, a pessoa: não, você é carente, mudando uma característica para aquilo que parece ser um defeito, não é? E às vezes uma pessoa, para abastecer essa parte da vida dela, precisa do outro. Ela tem a paz dela, ela constrói paz, ela constrói amor, ela constrói as buscas, mas alguns vão dizer: não, mas carinho, afetividade, eu preciso da outra pessoa. Para alguns é assim. A questão é: quem é assim sabe que é assim? Ou vai se atrapalhar todo nessa? Quer dizer, esse outro que vai chegar na minha vida vai precisar, então, me dar essas coisas. Eu darei coisas que eu tenho. E nós veremos se isso funciona, se isso não funciona. Então, quem é esse outro que está chegando para mim? O que ele vem fazer? Qual é a identidade dele? O que ele tem? Quem é este outro na nossa vida? A resposta disso vai mostrar não apenas quem é o outro, mas muitos elementos da historicidade nossa. Se esse outro é a pessoa que vai me dar segurança, olha o que eu estou dizendo. Se esse outro é alguém que vai me dar amor, olha o que eu estou dizendo. Se esse outro é alguém que vai partilhar a vida comigo, olhem o que eu estou dizendo. Esse outro é um atestado de elementos da minha estrutura de pensamento. Se esse outro será depositário de todas as minhas queixas, de tudo que é ruim em mim, olhem o que estou dizendo desse outro. Não é? Então, pela maneira como uma pessoa se dirige a esse outro, nós temos uma ideia de quem é esse outro na vida dela. Uma ideia, às vezes próxima, às vezes muito distante, sabe? A pessoa vai construindo e nós vamos acompanhando. Ela diz: essa pessoa não é nada do que eu esperava. Ela só me decepciona, ela só me dá tristeza. Tudo que eu quero é um estraga prazeres, parece que não pode me ver feliz. Quem diz isso está dizendo deste outro, quem este outro é neste momento da vida dela, mas também está dizendo muitíssimo dela mesma. Muitíssimo. E se você souber um pouco da historicidade desse que tá assim fala, nossa, você sabe até de onde provavelmente vêm esses elementos aí, não é? O que que ela está falando? Às vezes esse outro é só um fantasma. Fantasma. Qualquer que seja ele, ele vai ser condenado, sentenciado, não vai ter a menor chance. Para cada um de nós, isso costuma ser de uma maneira. Nesta obra ainda, eu separei duas questões importantes. Tem aqui. No capítulo 6, ela colocou no capítulo 6 alguns elementos que para nós são importantes. Sintomas de que a relação está com problemas. Vamos acompanhar esse trecho e conversar com a filosofia clínica. Antes de buscar ajuda terapêutica, os casais costumam passar por um longo período de convivência arrastada, de brigas constantes, de distanciamento emocional e físico. É natural que, com o tempo, a dinâmica inicial entre os parceiros se modifique. Desafios e demandas de todos os tipos exigem que eles façam concessões. Aprende-se da dor, na dor e na alegria, com os acertos e erros, etc. Casais maduros podem enfrentar crises diante da perda da juventude. Já os casais de namorados, ao decidirem se casar e formar uma família, podem sentir medo de perder a liberdade ou de assumir novas responsabilidades. As crises pessoais e de casal estão interligadas. Não há como escapar do sofrimento pelas perdas inerentes a cada fase, como também não há opção de se viver mais sem passar por elas. As crises simplesmente acontecem. Alguns as encaram apenas como um perigo iminente de desestabilização ou ruptura. No entanto, promovem uma evolução quando se aprende com elas. As crises são naturais e, nas horas difíceis, muitos casais já pensaram em se separar. Um distanciamento entre os parceiros pode ser transitório e, dependendo do tipo de vínculo existente entre eles, o tempo pode ser o melhor remédio. A raiva geralmente desaparece quando eles resgatam um bem-querer maior, assim como os benefícios de permanecerem juntos. E, em certos casos, aguardar com tolerância resulta em descobertas de meios criativos e eficazes de os parceiros lidarem com diferenças e as divergências. E, no entanto, nem todos obtêm êxito nessa empreitada. Com o passar do tempo, parceiros podem acumular mais mágoas, o distanciamento entre eles aumentar e desgastar ainda mais a relação. De fato, isso não é um elemento, estas palavras que ela coloca de compreensão e de aprofundamento desses elementos, vocês sabem como isso aí costuma a se passar, não é? No âmbito da clínica. Eu vou fazer mais uma parada aqui enquanto eu separo um texto para aprofundarmos isso que estamos vendo. Um dos aspectos mais curiosos quando a gente trata de relacionamentos afetivos, de educação pessoal, que é o tema do nosso trabalho aqui, diz respeito à conexão pelo ódio, pela raiva, pela divergência, pelo rancor. Muitas pessoas, sobretudo aquelas que têm afetividade, que são afetuosas, às vezes elas necessitam de tal forma, de tal ordem, ter essa vinculação de afetividade, que quando falha uma interseção de carinho, de amor, elas apenas trocam o sinal de mais para menos e se vinculam por rancor, por um padrão viciante de queixas e lágrimas, por um padrão viciante de rancores e pequenos ódios, pequenas mágoas, que apenas fazem com que a pessoa se sinta, tenha a impressão subjetiva de que ainda existe afetividade e amor. Isso ocorre muito naquelas brigas por qualquer coisa que seguida de palavras duras e ofensas que magoam muito, em seguidas da reparação. Na reparação, alguns se sentem amados, alguns vão se sentir bem. E nesta obra, Escolhas e Relações Amorosas, esse tema surge num exemplo bastante concreto nessa questão que estamos tratando. Ela cita primeiro Winnicott, terapeuta da década de 60, um dos grandes terapeutas da década de 60. Vejam o que diz aqui. Aspectos cruciais envolvidos na estruturação dos pontos sensíveis têm início nas falhas ambientais da infância. Segundo Winnicott, experiências primitivas de incompreensão, de desamor, de excesso de invasão e de ausência da mãe deixam buracos no self, ou seja, áreas do psiquismo destituídas de representações que permitam à pessoa pensar sobre o que ela sente. Vamos traduzir um pouco para o português disso. O que Winnicott estava colocando é que quando até 8, 9, 10 anos, mas geralmente antes disso, a criança teve essas, passou por fortes consecuções familiares de incompreensão, quando ela não teve uma experiência de desamor dentro de casa, ou quando ela foi invadida, sabe, nos direitos dela. Ela era um momento de brincar, diz, não, nada de brincar, agora tu vai estudar, aquelas coisas. Não estou dizendo uma ou outra. Quando há um padrão consistente dessas coisas, né, muitas crianças crescem sem isso. Elas não sabem o que pensar sobre essas coisas. Quando o outro é mais duro com ela, quando o outro critica, por exemplo, quando o outro se afasta ou não telefona, tem gente que entra em pânico se o namorado ou a namorada não responde imediatamente um WhatsApp, ou se fica um dia sem, sabe, sem dar um like, sem fazer. Nossa, tem gente que aliás, é parte do nosso curso isso. Mais adiante a gente vai ver fatores como esse da comunicação, né? O quanto a comunicação nos nossos dias está complicada nessa questão de casais. Winnicott pensava assim, essa terapeuta também pensa assim, que isso pode levar a isso. Em filosofia clínica há diferenças aqui, ainda que algumas vezes sim, a explicação possa estar aí, não é? E ela diz que diante disso, vou ler literalmente o que ela coloca, uma das defesas contra este sofrimento é aquela que vai transformar a dor em ódio. Diferentemente da tristeza que fragiliza, o ódio e a raiva enrijecem os músculos, dando a sensação de força e controle. A pessoa se endurece para não ser ferida, para não se desintegrar. A dureza aparente esconde angústia, desamparo, tristeza e solidão. Vejam então, na prática, a pessoa basicamente, o outro ameaça se afastar, o outro ameaça, hoje eu não vou poder sair, não estou a fim de sair, vou ficar em casa, vou dormir mais cedo, ou o outro nega carinho, ou o outro é indiferente. Pronto, para alguns, esse é o sinal, o sintoma para transformar imediatamente a dor dessa aparente recusa, essa aparente falta que o outro está fazendo, em ódio. E aí vem palavras duras: ah, vamos terminar a relação, ah, não é por aí, nunca pensei que você fosse uma pessoa assim fria, indiferente, calculista. Vocês conhecem bem a coreografia desses horrores. Para alguns é assim que funciona, não é? Não é para todos. E essa terapeuta vai nos dar um exemplo disso. Primeiro ela faz uma introdução. Na vida de um casal ocorrem brigas inflamadas, cujas origens muitas vezes não se encontram naquele momento. Um episódio banal do cotidiano pode ser um fator desencadeante, um estopim de uma explosão de raiva. A pessoa extravasa sentimentos acumulados da época em que ela foi duramente desconsiderada. Até mesmo um cuidado pode ser interpretado por ela como desatenção. Vocês conhecem pessoas que, se você mostrar carinho, compreensão, aí é que elas ficam com raiva. Parece que nós estamos agredindo ao estender a mão, ao dar um beijo, ao abraçar. Há pessoas que têm realmente certas complexidades. Em filosofia clínica, esse fenômeno que ela acaba de apontar, uma das maneiras pelas quais nós identificamos é pelo caráter de desproporcionalidade. Então o rapaz disse para a menina: olha, eu vou ficar de plantão esse final de semana, a gente não vai poder sair. E a menina tem uma explosão de fúria sabe, e bloqueia o rapaz e não quer mais saber. E daí vai para as redes procurar provas pelo Facebook, aquelas coisas tremendas que a gente vê no consultório direto, né, pessoal? De tanto, se fosse uma exceção que eu estou falando, mas olha, está muito mais para o contrário, né? Lá no extremo oposto. É tão amplo nos nossos dias esse tipo de situação, reações desproporcionais, sabe? Que a pessoa às vezes não está num bom dia ou está com problemas e a relação está morna, está fria, pronto, já é o suficiente para achar que acabou, que então não era, o outro não era a pessoa que mostrou, e já começam o padrão de acusação e queixas, mostrando uma falta de percepção e profundidade de quem assim procede, tremenda. E que não, realmente não percebe. Se você tenta mostrar no consultório, alguns de vocês já viram o que ocorre quando tentamos mostrar para uma pessoa que isso está acontecendo, não é? Ah, doutor, o senhor não está me entendendo. Ou eu já vi que ninguém me entende mesmo, ou não, a vida é assim, se o senhor tivesse na minha pele, o senhor veria o que é conviver com essa pessoa. Vocês conhecem o discurso de objeção de algumas pessoas quanto a esse estado de coisas, e não só quanto ao terapeuta, não, quanto a amigos que tentam avisar, quanto familiares. Às vezes um pai e uma mãe chegam para a pessoa e dizem: olha, você está tratando sua mulher muito mal, vai me desculpar. Que isso? Essas palavras que você disse aqui hoje, você costuma tratar a sua esposa assim? Não pode, que isso? Onde é que você aprendeu? Aqui não foi, nessa casa você não tirou esse exemplo de conduta, que isso? Né? E aí a pessoa se volta: ah, eu sabia que o senhor, a senhora também estavam contra mim. É um discurso tragicômico, mas quem passa por isso costuma sofrer muito. E é tarefa nossa auxiliar. Essa terapeuta dá um exemplo sobre isso que eu estou falando. Olhem o exemplo que ela cita, bastante pontual. Ela diz assim: numa sessão de psicoterapia de casal, Marcelo e Virgínia relataram uma briga que tiveram. Segundo ele, ela o tinha desrespeitado mais uma vez. Virgínia contou que a empregada estava de férias e ela então acordou mais cedo para arrumar a casa, comprar mantimentos, deixar pronto o jantar antes de ir trabalhar. Marcelo chegaria à noite de uma viagem de negócios. Disseram que o reencontro foi bom, sentiram falta um do outro e estavam satisfeitos com a novidade da semana. Enquanto esquentava a comida, ela foi fritar os bifes. Antes de retirá-los da frigideira, jogou um pouco de shoyu. Numa fração de segundos, foi surpreendida com o grito de Marcelo: no meu não! Ela disse ter sido pega tão desprevenida que nem teve tempo de assimilar a ordem, evitando a tragédia. Nervoso, ele disse que não gostava de shoyu e que ela não iria fazer como sua mãe, obrigando-o a comer aquilo de que não gostava. Aquela reação tinha sido inusitada, pois ao longo dos anos de casamento, ele sempre havia comido bifes com shoyu preparados tanto por ela quanto pela empregada e nunca antes ele havia manifestado qualquer desagrado. Virgínia ficou chateada porque Marcelo, além de ter gritado com ela, recusou-se a comer a carne do jantar. Tentou inutilmente contornar a situação, buscando esclarecer o ocorrido. Ele então gritou: "Quem é você para me questionar?" Ela, que já havia percebido a confusão de Marcelo, respondeu: "Sou a sua esposa. Eu não sou a sua mãe. Quando você vai perceber isso?" Marcelo demonstrou ter dificuldade em perceber as expressões amorosas de Virgínia. Segundo ele, caso ela quisesse agradá-lo, não tentaria obrigá-lo a comer o que ele não gosta. Pediria desculpas e fritaria outro bife. Naquela noite, Marcelo, aborrecido e nervoso, dormiu na sala. Durante a sessão, ele contou que desde bebê teve problemas para se alimentar. Sua mãe o forçava a comer coisas que não gostava, tampando seu nariz. Quando ele abria a boca para respirar, ela enfiava a colher com comida, obrigando-o a engolir. Outras vezes, Marcelo descobria que ela o enganava, fazendo um alimento se passar por outro que ele não gostava. Esta situação corriqueira expressa a carga destrutiva que pode aflorar quando, mesmo sem querer, um parceiro toca na ferida do outro. A reação de Marcelo foi automática. O ódio direcionado a Virgínia originalmente destinava-se à sua mãe. Todavia, até aquele momento ele não tinha consciência do deslocamento que fazia desses sentimentos para a esposa. Qualquer tentativa de ela associá-lo à mãe dele deixava furioso. Marcelo entendia tratar-se de uma implicância gratuita de Virgínia para jogá-lo contra sua mãe. Bem, muito longe da filosofia clínica, mas essa ilustração nos ajuda em alguns elementos aqui de conversação. Observem que nem sempre será óbvio essa relação que houve com Marcelo, quer dizer, da menina botar shoyu, da Virgínia botar shoyu, ele explodir, e porque sempre teve que comer coisas que não queria, aquela coisa toda. Nem sempre é assim. E no cotidiano, essas coisas se diluem. Né? Certas implicâncias, certas coisas do cotidiano num relacionamento afetivo não costumam surgir assim com essas explicações todas. Muitas pessoas, vocês conhecem, do convívio, nós mesmos, não é? Às vezes fazemos implicâncias óbvias, que alguém vindo de fora diz: "Poxa, você vai jogar o final de semana por uma bobagem dessa?" E a pessoa que está vivendo isso, para ela não é uma bobagem. O outro fez de propósito para irritar, para deixar ela mal, como ele sempre faz, como ela sempre faz. Vocês conhecem o discurso, não é? Ah, é muito importante, em considerações como estas, ver as referências que ajudam nessa caminhada. De tal forma que muitas vezes o outro é só alguém que surge para me irritar. O outro é só alguém que surge para me dar problema, para estragar a minha vida. Olha, tem mães que às vezes dizem isso para os filhos, para filho de 5, 6 anos, que ele só veio para arruinar a vida dela. E às vezes uma criança acredita nisso, às vezes vai crescer com isso. Outras vezes, que bom, não acredita, jogou fora, não é? Na nossa aula de hoje, nós vimos então um pouco de quem é você para mim, quem eu sou para você. Uma aula de aprofundamento já dos nossos trabalhos. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões finais sobre o nosso trabalho de hoje.